programa em parceria com a OAB e com a TU, na Mais FM. Mais Justiça.
Mais Justiça.
Muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1, também estamos ao vivo pela TV Mais, através das nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar, você conecta aí no seu smartphone, na sua TV, coloca lá no seu celular, nos busca ali no nosso Facebook, Mais FM TV Mais. Compartilhe a transmissão, curta, comente, envie para quem você desejar. Dá também para assistir no conforto do celular, no seu trabalho, em tela cheia, através do nosso canal no YouTube, lá na TV Mais. Coloca na busca do seu aplicativo TV Mais e nos assista também. No método tradicional, na frequência 106,1, você pode nos acompanhar também. E ainda tem outro método, você pode acessar o nosso portal maisfm.com. E ainda pelo Radiosnet. Então não tem desculpa para não acompanhar o programa Mais Justiça. Eu sou Daniela Lima e nós estamos começando neste exato momento. Como toda sexta-feira, nós temos essa parceria, trazemos advogados e advogadas nessa parceria que já dura mais de 10 anos entre Rádio Mais FM e TV Mais e Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, pioneiro nessa jornada de orientação jurídica. Esse programa vem trazendo, portanto, já passaram aqui vários profissionais ao longo desses anos. Para o dia de hoje, a gente quer dar as boas-vindas ao advogado Ladislau Calisto, ele que vem lá da cidade de Acopiara, chegou às carreiras, como diz o Matuto, para participar aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniele, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal aqui da rádio. Mais uma vez, um prazer estar aqui presente. E vamos ao programa, vamos ao assunto do dia.
Exatamente. Vamos falar sobre direitos dos idosos, mas dentro desse tema de direitos dos idosos... deixa eu já alertar você, ouvinte internauta, que já pode participar conosco, você pode mandar a sua pergunta, manda através do nosso WhatsApp, muito fácil, 883581-2171. Canal liberado para você participar conosco. Está aqui na tela, para quem está nos acompanhando através das nossas redes sociais, 3581-2171. Se você está nos acompanhando através do nosso Facebook ou também do nosso canal no YouTube, coloca lá nos comentários a sua pergunta para o advogado que já está aqui conosco. O tema de hoje, a gente vai falar sobre representação civil e curatela. Um tema voltado à questão de idosos, é claro, mas também voltado a uma população geral. E aí, doutor Ladislau, a gente já começa adentrando esse tema aí, falando sobre um subtema, que é a capacidade civil. Em que momento, né, podemos definir assim, como definir essa temática, já iniciando na temática do programa de hoje?
Bom dia mais uma vez. Daniela, nós tratamos a capacidade civil no meio jurídico como a capacidade que cada um tem de tomar suas próprias decisões, como a gente fala juridicamente, de gerir os próprios atos. É aquela capacidade que você tem de decidir algo sobre o que comprar, o que vender, o que você vai decidir da sua vida cotidiana. Seja, por exemplo, de uma ação comercial. Você vai na esquina comprar um bombom. Isso já é uma ação comercial. Então, você tem a capacidade para fazer um negócio, que a gente chama de negócio jurídico, além de todos os meios de capacidade, por exemplo, adquirir um bem, vender um bem, fazer um negócio com terceiros, por exemplo... arrumar um trabalho, isso é um ato de capacidade jurídica, entre outros meios que comuns na sociedade, que a gente não é tão, como eu falo, tão banal que a gente não associa, mas hoje tudo envolve a capacidade jurídica. É quando a gente tem aquele pensamento, eu posso fazer isso. Então, se você pode, você tem a capacidade. Se você deve, é outra história, mas hoje é a questão da competência, da capacidade, que a gente vai tratar aqui sobre isso.
Muito bem, sendo assim, a gente também tem que falar, vamos já entrar na parte dos idosos, na questão de crianças, né? Crianças precisam de uma tutela, precisam de maiores, pessoas maiores para ter a representação desses menores. No caso do adulto, tem a curatela, né? São alguns termos jurídicos, mas é importante que a população tenha conhecimento disso também.
Isso mesmo, Daniela. A diferença que a gente tem no dia a dia entre tutela e curatela, a gente, talvez por não costume de usar essas palavras, a gente pode até se confundir. Mas se a gente associar ela, fica mais fácil. Por exemplo, nós temos o conselho tutelar. Outro Verdade. Exemplo muito mais prático é nós temos uma planta. No momento que você põe um tutor para guiá-la, é exatamente esse meio. Você guia alguém que está ali nascendo, está ali se desenvolvendo, que é, consequentemente, destinado às crianças. Lembrando, crianças, adolescentes e jovens até 18 anos. A partir dos 16, ele já tem a capacidade de escolha, mas não de definição. Definição, que é a capacidade plena, capacidade civil plena, aos 18 anos. Claro, nós temos outros detalhes que antecipam essa definição de capacidade. Por exemplo, a emancipação dos pais, quando os pais vão no cartório e fazem um registro de emancipação jurídica. Quando, por exemplo, há o casamento consentido pelo pai em maior de 16 anos. E aí, por exemplo, a maioria dos editais hoje já tem essa barreira que você tem que ter acima de 18 anos, mas antigamente você podia fazer um concurso e assumi-lo a partir dos 16. Hoje o próprio edital já bloqueia, mas essa capacidade de assumir um concurso público ou um emprego com carteira assinada também lhe dá capacidade civil plena. Hoje nós temos a questão das vedações de emprego a menores de idade. Nós temos, inclusive, os aprendizes, a categoria de menor aprendiz e o aprendiz do governo do estado do Ceará, por exemplo, tem esse programa. Mas é uma das competências aqui que nós temos de você atingir a sua capacidade civil. Antes disso, você é tutelado pelos pais. O pai é inerente, pai e mãe é inerente. O que é isso? É que não precisa de autorização judicial. Consequentemente, na falta desses, a gente tem que entrar com ação de tutela. Não se confunde com ação de guarda. Guarda é quem vai registrá-lo como pai e mãe. A tutela é aquele que vai registrá-lo, por exemplo, um avô pode ser o tutor de uma criança, um primo, um tio pode ser um tutor de uma criança, de um adolescente, por exemplo, para registrá-lo na escola na ausência dos pais, para fazer... Por exemplo, a criança tem o patrimônio de herança dos pais, um exemplo, mas os pais, consequentemente, faleceram. Então, alguém tem que gerir aquilo ali, é um tutor, é uma ação de tutela. Já para o idoso, ele atinge sua capacidade civil, normal, quando chega a uma capacidade de idade mais avançada, nós já temos agora a curatela, é o curar, o cuidar. É quando você já tem algo previamente, uma pessoa que vinha de uma capacidade e por algum motivo a perdeu. Seja uma enfermidade, seja uma impossibilidade móvel, idade avançada, por exemplo, um tratamento de saúde mais avançado, mais específico, ou uma própria, como a gente fala, uma debilidade mental. Não me confundo, não estou falando da pessoa ficar doida, pelo amor de Deus. Estou falando da capacidade da pessoa dizer, eu tenho uma idade avançada e não tenho mais condições de cuidar do meu negócio, por exemplo. Lázaro, mas isso é só para quem tem bens? Não. Por exemplo, um aposentado que tem seu benefício hoje para receber, vez ou outra ele tem que fazer uma atualização cadastral, tem que ir no INSS, tem que ir no banco, algum problema que dá numa conta, um erro de senha, por exemplo. O idoso tem que ir, e quando o idoso não tem mais essa competência de ir, não tem mais, que a gente fala, não tem mais a saúde. Claro, nós temos idosos aí com idade mais avançada que vão até os seus últimos dias plenos. Mas aí é que entra a ação de curatela, quando perde essa capacidade e precisa de alguém para gerir esses patrimônios, esses benefícios.
Então, a gente falou aí de duas situações importantes, a questão da tutela e a questão da curatela. E outro tema que a gente vai conseguir abordar aqui é a questão da representação civil. Inclusive, pode até se confundir, você pode estar nos acompanhando e achar que é a mesma coisa, eu particularmente... É preciso saber dos detalhes, juntamente do advogado, a diferença entre curatela e representação civil. Em que momento se diferenciam?
Dani, você imagina a seguinte situação. Por exemplo, hoje em dia nós temos o mundo online, mas antigamente, por exemplo, na minha época, para mim fazer um vestibular, eu não morava na cidade da minha faculdade, e eu precisei que alguém entregasse minha documentação. Então, era muito comum isso, a gente fazer uma procuração. É você nomear uma terceira pessoa para representar você, para assinar no seu nome. E aí, dependendo para alguns atos, essa procuração é uma representação civil. Eu tenho a minha capacidade, mas naquele momento específico eu não vou poder exercê-la. Então, eu nomeio um procurador. O segundo caso vem quando a pessoa perde essa capacidade, consequentemente. Ela vai precisar de um tutor, de alguém que o represente. E aí é que entra a tutela, aliás, desculpa, a curatela, certo? Que é quando, nomeado por um juiz, você vai representar civilmente e judicialmente as pessoas, vai gerir bens e todos os meios daquela pessoa que for possível.
Tratando especificamente da questão de direitos dos idosos, no sentido aí da curatela que a gente está mencionando, ou mesmo nessa condição aí de representação civil, em que situações dispensa o consentimento desse idoso? A pessoa foi identificada que não tem mais suas habilidades intelectuais, automaticamente já tem que ser nomeado uma pessoa para curatela, como é que funciona?
Dani, hoje nós temos, por questões de costume, o idoso, ele se nega a ser representado. Então, quando a gente entra com a ação de curatela, é porque o idoso já está bem debilitado. Uhum. Isso deveria ser uma ação de precaução. Uhum. Porque hoje, em uma ação de curatela, não é eu quero ser e eu vou ser o curador de um idoso. Não é assim que funciona. Você tem que entrar com um pedido ao juiz, primeiro mostrar a sua capacidade civil, para depois provar ao juiz que você pode ter capacidade por outra pessoa. Esse idoso, ele vai ser ouvido, o juiz vai verificar se ele... Isso, lembrando que ele é acompanhado também pelo Ministério Público. Ele vai ser analisado se o idoso tem ou não a capacidade civil. É feito estudo social na residência e dos cuidados que tem o idoso. Então, não é mais aquele negócio, eu quero ser e eu vou ser, não. Claro, em medidas de urgência, a gente pede uma antecipação. Doutor, olha, eu tenho aqui esse problema, eu tenho um laudo médico atestando a enfermidade do meu curador, do meu curatelado, como nós falamos, e aí eu preciso representá-lo aqui de imediato.
Situação de doença,
uma situação de doença, então tem algum risco imediato para esse daquela ali. Então o juiz vai nomear temporariamente o curador especial, para representá-lo. E aí, no decorrer do processo, como a gente fala, vai ter todas essas, vai ser ouvido testemunhas, vai ter laudo médico a ser contestado ou não, dependendo da perícia, vai ter um estudo social feito para analisar a capacidade do idoso ou não, dos cuidados do idoso, que hoje em dia não basta só você representá-lo, você tem que ter cuidado com o idoso. E a partir daí, é que lá no final do processo, ele confirma a curatela, lhe dá a curatela definitiva.
Essa representação, ela é comumente constituída para parentes, né? Para familiares mais próximos. Não é uma regra, ou se é uma regra, tem exceções. É possível, mesmo que não seja parente, uma pessoa se tornar responsável por outra.
Daniela, nós seguimos a lógica do relacionamento. Uhum. Isso é dito pelo próprio Código Civil, e aqui não adianta eu estar dizendo no artigo, porque o nosso público é melhor que entenda de forma mais direta. Mas, por exemplo, por que a gente fala pela lógica do relacionamento? No momento que uma pessoa perde sua capacidade civil, seja por enfermidade, seja por problemas de saúde mental, qualquer assunto, a primeira pessoa que vai cuidar é o companheiro. Lembrando que hoje em dia o casamento civil, ele é a união estável, ela é equiparada ao casamento civil. Então, quando eu falo de companheiro, eu falo esposo, esposa e o companheiro legal, certo? Na ausência deles ou na incapacidade desses, aí vem os herdeiros, os filhos ou os ascendentes, que são os pais, se ainda vivos. Às vezes a pessoa na sua juventude sofre, por exemplo, um acidente, perde sua capacidade civil. Então, quem vai cuidar dele são os pais, certo? Claro, um idoso, para ter o pai ainda vivo, é um pouco mais raro. Mas na ausência de filhos, os pais. Depois é que vai para os colaterais, que são tios, sobrinhos. E na ausência ainda desses, ou incapacidade, por exemplo, não moram próximo, não têm condições de cuidado, é nomeado um terceiro. E aí, todos eles são homologados por um juiz. Não se faz mais nada por isso.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos ouvintes internautas que estão acompanhando o programa, estão interagindo aqui conosco através do WhatsApp. A gente tem o Juan, o Marcelo Alencar, a gente tem também a Marciana do Sítio Córrego, a gente tem aqui a Camilene, não sei se é assim o nome, temos também a Adriela, enfim, são muitas pessoas que estão acompanhando o programa Mais Justiça de hoje, falando aí sobre representação civil, sobre curatela. A gente agradece demais a colaboração de todos vocês. E aí, já é pergunta que vem chegando aqui para a gente, doutor Ladislau, com relação a custos, né? Eu preciso pagar para ter esse processo de curatela garantido? É um direito garantido por lei, de forma gratuita? Quem paga e como funciona de forma prática?
Daniele, desde 1988, com a Constituição da nossa Constituição Federal, a homologação da nossa Constituição Federal, ela é chamada da Constituição Cidadã. Isso porque ela nos trouxe a garantia de vários e vários direitos, que hoje a gente chama de inerentes ao ser humano, mas antigamente não era formulado. Então, e um desses direitos é exatamente o acesso à justiça. Se a pessoa não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, com tabelião, porque é registrado em cartório, então a justiça garante o acesso a essas pessoas através dos deferimentos de justiça gratuita. Claro, a pessoa tem que comprovar a sua necessidade e por suficiência. Não sendo, também os custos não são tão altos, mas, de toda forma, essas pessoas hipossuficientes, com baixas condições financeiras, têm sim acesso à justiça gratuita.
Voltando à parte da representação civil, o profissional advogado ele já tem isso como prática diária, pois ele é o representante civil daquele cidadão para resolução de conflitos. Ele já é, sim, obviamente, o seu procurador para resolver aquele problema que o cidadão está enfrentando.
Daniele, o advogado ele tem uma prerrogativa que nós chamamos de fé pública. Por exemplo, quando um cliente vai ao escritório de qualquer advogado, ele assina uma procuração. Uhum. Essa procuração é uma procuração particular entre eu e o meu cliente. Ele passa para mim a outorga de alguns direitos. Claro, ele tem plena capacidade para isso. Por isso que ela é particular e é reconhecida no judiciário. Porém, quando você passa para um terceiro, essa procuração ela tem que ser uma procuração pública, assinada em cartório. Ela é muito comum para quem, por exemplo, cuida dos benefícios de uma pessoa. Isso é muito comum você falar em procuração pública. Ah, fulano tem a procuração de tal idoso. Isso é muito comum. E por conta disso, dessa procuração pública, nós tivemos um movimento agora no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que foi a reorganização dos tabelionatos. O que foi isso? Antigamente, os ofícios, os cartórios de ofícios, eles eram repassados a parentes, a filhos, a pessoas de confiança, e nós tínhamos os tabeliões de ofício, que é aquelas pessoas que eram repassadas o cartório. Quem também chama de tabelião auxiliar, certo? São pessoas que cuidavam do cartório. Então, por exemplo, se você era um tabelião e eu lhe conhecia, você ia confiar em mim e ia firmar aquela procuração que eu estou representando um determinado idoso. Hoje, todos os tabeliões são firmados pelo Tribunal de Justiça, tem a controladoria, a corregedoria para verificar os tabeliões. E agora nós temos os tabeliões de carreira. Que aqueles tabeliões, aqueles cartórios que não tinham, muitas cidades estão passando por isso, Iguatu, Acopiara, por exemplo. Aqueles cartórios que não tinham tabelião fixo, o concurso recentemente foi nomeado vários, e uma decisão que teve agora no Superior Tribunal de Justiça, que os cartórios têm que ser com tabeliões de ofício, de carreira, certo? E por conta disso, as pessoas estão buscando essa questão da procuração pública e o cartório está se negando porque não tem conhecimento ou o próprio idoso visualmente já não tem aquela plena capacidade. Consequentemente, tem que ser homologada por um juiz.
Você falou uma coisa interessante, não sei se a gente já mencionou aqui, mas podemos repetir. Quando o idoso ele não tem um parente vivo, ele não tem ali uma pessoa de confiança, mas ele está em condições, ele já não está mais em condições de resolver os problemas do seu dia a dia, da sua vida, é dever do Estado nomear uma pessoa para cuidar dos assuntos desse cidadão.
E isso, Daniela, é dever do Estado. Quando ausente o cuidador sanguíneo, por parentesco ou afinidade, o juiz nomeia uma pessoa que seja plenamente capacitada para isso. Lembrando que não é qualquer pessoa. Pode ser, de preferência, um parente, ou nem que seja distante. Lembrando que os parentes mais próximos têm preferência pela tutela, pela curatela e tutela, sempre são assim. Mas quando é um terceiro, a pessoa tem que primeiro comprovar algum tipo de vínculo, que preferencialmente tem que ter. Como é que você vai cuidar de uma pessoa que você nunca conheceu? Segundo, ele tem que ser registrado para aquela função, se não tiver parentesco. E ainda, ele tem que ter capacidade para gerir aquela pessoa. Nós temos hoje as casas de convivência, que a gente fala, e nas casas de convivência nós temos os responsáveis por aquele idoso ali. Ah, é porque a pessoa não tem mais parente, vai para uma casa de idoso, quem cuida? O Estado tem um curador dentro daquelas casas de acolhimento, casa que a gente chama convívio da terceira idade, antigamente chamava casa de idoso, então a gente põe um nome mais humano para isso.
Instituições de longa permanência.
Instituições de longa permanência, todas são no mesmo sentido, é proteger e garantir os direitos dos idosos.
Uma outra questão que chega aqui aos nossos, através das nossas redes sociais, se o idoso ele pode trocar de responsável e como é feita essa troca na justiça.
A tutela ela pode ser contestada a qualquer momento para garantir o direito de um menor. Assim como a curatela também, a qualquer momento, ela pode ser contestada. Por exemplo, um terceiro que veja que a pessoa não está cuidando. Pode ser um parente que não esteja cuidando dele, parente sanguíneo. Mas um terceiro vê que aquela pessoa não está cuidando, não está gerindo corretamente. Tem as ações de violação pelo Estatuto do Idoso, violação financeira, que é quando a pessoa usa indevidamente o dinheiro de um idoso. Comumente a gente ouve aí pessoas fazendo empréstimos em nome de idosos, né? E geralmente em valores absurdos. Tivemos agora um caso muito conhecido de um falecimento de um idoso dentro de uma agência bancária, e aí está em mérito, a gente não vai discutir esse assunto, mas só para vocês terem noção. Isso é muito comum, pessoas violarem financeiramente o idoso já por conta dessa incapacidade. E ela pode ser contestada a qualquer momento, pode ser nomeado um novo curador a qualquer momento.
Inclusive, um outro parente pode fazer a denúncia se observado, por exemplo, nas situações de uma deficiência intelectual ou a pessoa que esteja sofrendo maus tratos, algum tipo de violência financeira também, né? Nessa situação a gente pode mencionar também. Essa denúncia pode ser realizada por outro parente ou até por vizinhos. Constatada alguma irregularidade, qualquer pessoa pode denunciar.
E deve, não é só que pode, é que ela deve ser denunciada. Isso não é obrigatoriamente você ser parente. Pode ser um vizinho, como você falou, por exemplo, que é quem está mais ali próximo. O parente, que não é o curador, ele não vem com tanta frequência, infelizmente, na casa dos mais idosos, que devia ser um hábito nosso. Mas um vizinho, uma pessoa conhecida, e ele viu determinado maus-tratos, viu determinada violação financeira, violação física na pessoa, maus cuidados, façam denúncia na própria delegacia, façam denúncia no Ministério Público. Todas as cidades são obrigatórias de ter o Conselho do Idoso, que é similar ao Conselho Tutelar para as Crianças.
Muito bem, deixa eu agradecer também quem está nos acompanhando aqui através do nosso YouTube, a doutora Tânia Regina, obrigada pela audiência, também por estar sempre acompanhando o programa, a Silonita Moreira e também a sua mãe, é isso, doutora Lasval, está acompanhando o programa lá de Acopiara. E já encerrando aqui o programa, chegamos ao meio-dia, agradecer você ouvinte, você internauta, você que acompanhou o programa de hoje, você que colaborou com o programa, interagiu aqui conosco, o programa de fato é feito para todos vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos. Doutor Lasval, pode aí a mandar aí seu abraço para os seus familiares que estão lá em Acopiara também acompanhando o programa, não é isso?
É sempre bom a gente ser acompanhado, especialmente pessoas que a gente tem tamanho carinho. Minha mãe, por exemplo, a qual eu estendo a todos os demais ouvintes e acompanhantes aqui da nossa entrevista. E sempre que qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, estamos à disposição. É, se você não for aqui de Acopiara ou de Iguatu, procure um advogado de sua confiança e tire suas dúvidas. Não deixe para o momento da enfermidade para que você seja prejudicado por conta de atrasos. Procure conhecimento antes de acontecer o fato. É sempre bom a gente esclarecer para a população em si todos os direitos.
Obrigada, doutor Ladislau Calisto, vindo ali do município de Acopiara, participando do programa Mais Justiça de hoje. A gente encerra por aqui. Se você perdeu algum detalhe do programa, ele fica gravado. Fica lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal do YouTube e ainda lá no nosso portal maisfm.com. A gente volta na próxima sexta-feira, nesse programa, repito, em parceria direta e pioneiro com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu. Então, toda sexta-feira, a partir das 11h30, a gente tem esse encontro marcado. Espero contar com a audiência de todos e, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima sexta-feira.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.
Mais justiça.